Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Bora lá, está começando mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Antes de tudo, antes de apresentarmos o tema, antes de te falar, inclusive, onde você pode encontrar o Jabuticaba Sem Caroço, além do local por onde você está ouvindo neste momento, eu te convido a compartilhar esse episódio através do WhatsApp aí, através do link, enviando para as pessoas que você conhece, para quem sabe esse é o tema de hoje, né, se tornar aí assunto na sua roda de conversa entre os seus amigos e familiares. Lembrando que o Jabuticaba Sem Caroço está disponível nas principais plataformas de áudio aí, tem o Spotify, o Deezer, tem mais variados aplicativos, né, Maurício?
Tem o Apple Podcast, tem o Google Podcast, tem o Amazon, tem o Anchor e tem o site da Sputnik Brasil.
Tem o site da Sputnik Brasil também, você pode acompanhar por lá.
Nunca te pedi nada, né? Vamos compartilhar, vamos mandar pelo WhatsApp.
Coisa boa tem que ser compartilhada, então compartilhe o Jabuticaba Sem Caroço. Episódio de hoje, Maurício, vamos trazer uma pergunta à tona. Será que o brasileiro está mais sustentável?
Será?
Você se considera um cara mais sustentável do que você era, sei lá, 10 anos atrás?
Olha, eu poderia ser mais, confesso, mas de uns anos pra cá, eu, justamente por conhecer, por ler, por me inteirar, por ter contato com informação, né? Informação acho que é fundamental pra gente mudar os nossos hábitos, né? Eu recentemente trabalhei numa empresa de saneamento e, por exemplo, me conscientizei que era importante ter certos cuidados com a preservação da água, no sentido de economizar, né? E perceber a água como um recurso finito. A água é um recurso finito, é renovável, mas precisa ser bem administrado, né? Como toda a natureza. Então, eu passei a ter uma preocupação um pouco maior em relação ao desperdício da água e também ao descarte de efluentes, né, o descarte de lixo, né. Agora, uma preocupação que eu confesso não ter ainda, por causa justamente da falta de tempo, da correria, é a preocupação com a separação do lixo.
É, eu também não faço, não.
Apesar do local onde eu moro dispor atualmente
o meu prédio também, o condomínio onde eu moro também coloca lá pra garrafa pet, tudo separadinho. Eu costumo separar a garrafa pet, aquelas garrafas de amaciante, eu coloco separado.
Eu costumo separar vidro, até porque a
vidro
gente pensa
também,
nas condições de quem vai fazer a remoção, a retirada desse lixo, né, desses dejetos, né, desses resíduos, para não colocar a vida de ninguém em risco,
sim,
né? Mas a separação
assim,
é uma
a comida vai junto com o papel, vai tudo, brinquedo no meio.
Talvez agora, depois desse programa, eu consiga começar
a dar uma chave na sua vida.
Para ter essa preocupação, porque é importante. Ela existe há muito tempo, né? Essa preocupação geral, né, com coleta seletiva. Muitas cidades adotam esse programa há muitos anos, mas é importante destacar também que não é todo o território brasileiro, não são todas as cidades, não são todos os bairros de uma cidade que dispõe desse serviço, né? Então, é importante que cada um tenha a sua iniciativa própria, independentemente de a cidade ter esse tipo de serviço. Isso, né? Vamos começar por nós, né? Começar por nós.
É isso aí. Essa pergunta surgiu por conta de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que trouxe aí esse levantamento da CNI, apontando que o número de brasileiros que se preocupam com hábitos sustentáveis sempre ou na maioria das vezes subiu de 74% para 81%. Essa pesquisa ouviu 2.021 cidadãos com idade a partir de 16 anos em todas as unidades da federação. Margem de erro no total da amostra é de 2%. Pontos percentuais com intervalo de confiança de 95% e a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101% por conta do arredondamento. Então, para a gente entender melhor esses dados, vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco, Davi Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Tudo bem, Davi? Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem, Maurício. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre meio ambiente e sustentabilidade.
Prazer todo nosso, Davi. A gente está repercutindo essa pesquisa realizada pela CNI em conjunto com a FSB, trazendo esse retrato retrato do comportamento do brasileiro que se diz, pelo menos, mais preocupado com o consumo ambientalmente sustentável, com práticas ambientais mais sustentáveis. Brasileiro que, segundo a pesquisa, na hora de comprar, pensa cada vez mais em sustentabilidade. Queria saber de você qual foi a metodologia, qual foi a conclusão imediata com o resultado aí trazido por esse levantamento feito aí junto aos brasileiros ouvidos aí pela CNI.
Bom, o mais importante é notar que 81% dos brasileiros já adotam, né, hábitos sustentáveis. Isso vem sendo medido há algum tempo atrás, é uma evolução do perfil do consumidor brasileiro, né? Então, junto com toda essa parte regulatória internacional e nacional, as empresas também já vêm identificando esse movimento e capitalizando isso de forma a colocar sempre no centro da sua estratégia corporativa a sustentabilidade. Então, é uma agenda que é de interesse nacional e internacional, mas também de competitividade para a indústria brasileira.
E alguns recortes aí dentro desse panorama geral de 81%, dá pra gente classificar algo aí como que mais chamou atenção? A gente viu algumas questões sobre questão de separação de lixo, coleta de lixo, economia, né, evitar o desperdício de água. O que a gente pode pontuar aí como algo bem discrepante, digamos assim, a pesquisa anterior?
O que, de fato, né, chama a atenção é que muitos dos brasileiros, né, mais da metade, eles já trabalham de forma a evitar um desperdício de água, eles já olham para a economia de energia, né, coleta e separação de lixo, né, já trazem também elementos de um tema muito importante que é a economia circular, priorizando a questão da reciclagem, principalmente olhando aí para as embalagens. Então, já traz um pacote completo, né, de evolução que, com certeza, traz um impacto positivo quando se fala de meio ambiente e sustentabilidade, né?
Davi, essa pesquisa, enfim, a gente tem dados nas mãos, né? Enfim, esse levantamento realizado pela CNI com a FSB, mas essa pesquisa, no teu ponto de vista, como pessoa que lida com questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade, esses números, eles se traduzem com a prática, né? Enfim, o que eu quero dizer com a prática é o que a gente observa no dia a dia, né? A gente ainda observa, por exemplo, muito desperdício de água, muita perda de água, perda aparente, né? De pessoas que usam água, por exemplo, para lavar carro, para lavar calçada e não, por exemplo, utilizar a vassoura para fazer a limpeza de garagem, usar racionalmente a água como recurso natural. A questão da coleta seletiva, né? A gente não observa tanto essa prática pelo fato de as cidades não oferecerem esse tipo de serviço para a população, os bairros, os condomínios ainda de forma muito lenta oferecem essa possibilidade de separar o lixo para a reciclagem. Assim, esse número, ele apresenta mais uma intenção, uma preocupação, uma tendência ou mais uma prática que já está em andamento por parte da população brasileira?
Bom, quando a gente fala de mudança de perfil de consumidor, a gente sabe que essa mudança é feita de forma paulatina, né? A gente considera como uma transição, né, digamos assim. Então, tudo que é feito, toda essa mudança de perfil, ela é feita passo a passo, né? Até porque você precisa de um investimento na base, ou seja, né, nos primeiros anos de vida da população, para você colher o fruto depois, quando você já tem toda essa possibilidade de manejo de resíduos, você já tem autonomia para se trabalhar dentro do seu domicílio. Enfim, um trabalho que ele é feito, né, passo a passo. É claro que a gente tem oportunidades de melhoria, né, quando se fala de coleta, né, e separação de resíduos, quando se fala de economia, né, de água, economia de energia, né, como desenvolver aí oportunidades, iniciativas de eficiência energética, mas isso vem sendo colocado também, a gente tem alguns reflexos também na indústria brasileira. Se você perceber no nosso dia a dia, a população e a indústria também já está provendo produtos cada vez mais concentrados, com menos quantidade de água para ser feito, né, você já tem uma máquina de lavar que precisa de menos água, né, para lavar a mesma quantidade de roupa e para isso ela gasta menos energia, né? Você já tem aí uma descarga que utiliza menos água também. Então a gente pode perceber, né, no nosso dia a dia, dentro da nossa própria casa, né, as mudanças que a indústria vem implementando e com certeza é uma demanda do próprio consumidor, né? Então a gente vem percebendo isso ao longo do tempo e é uma oportunidade, né? Porque além além de você cuidar do meio ambiente, né, da própria saúde, você também tem reflexos na questão do custo, né? Então, acho que são vários pontos positivos que a população vem notando. É claro que quando você compara um produto construído de forma mais sustentável hoje, ele ainda é um pouco mais caro que o produto normal, mas a gente sabe que à medida que você vai ganhando escala, essa demanda vai aumentando, esse custo vai caindo e, de certa forma, ele passa a ser mais competitivo também.
Esse levantamento aí realizado pela CNI, Davi, ele mostra que os brasileiros que se preocupam com hábitos sustentáveis, né, esse número passou de 74 para 81. Num período de um ano, o percentual de brasileiros que tentaram evitar o desperdício de energia subiu de 86 para 89%. Isso é um levantamento realizado com brasileiros, né, com pessoas físicas. Você, como representante aí da Confederação Nacional da Indústria, que trata de questões de meio ambiente e sustentabilidade, percebe que essa prática, essa tendência, ela também se reflete envolvendo pessoas jurídicas, enfim, envolvendo o setor industrial, o setor comercial, porque muitas vezes a gente nota também desperdício de, além de água, né, desperdício de alimentos, o não manejo adequado de resíduos sólidos, de efluentes. A gente vê muito ainda essa questão do esgoto ainda não sendo tratado da maneira mais adequada, voltando para os corpos hídricos, para os mananciais e gerando poluição, afetando aí todo esse ecossistema. Enfim, esse número de pessoas físicas, ele se reflete também na pessoa jurídica?
Com certeza, esse é um fator bastante predominante, né, quando você faz uma pesquisa. A pesquisa, ela tem vários objetivos, mas o que chama atenção aqui é como orientar, né, a partir da pesquisa com o consumidor, né, como que vai ser o comportamento das pessoas jurídicas, ou seja, das empresas, das indústrias. A gente sabe que a questão do perfil do consumidor é mais um fator, né? A gente pode somar isso à questão das regulações internacionais, ou seja, hoje os países e blocos desenvolvidos estão exigindo produtos e serviços cada vez mais sustentáveis, certificados, e para isso a indústria brasileira, as empresas precisam estar cada vez mais preparadas. A gente tem uma quantidade, né, de leis sendo aprovadas dentro do Congresso Nacional, o chamado pacote verde, que também traz essa perspectiva. E a gente tem também aí o lado do consumidor, né? Hoje as pessoas estão querendo saber como que aquele produto foi produzido, aquele serviço foi prestado, quanto que gerou de emissões, se aquela empresa tem um programa de eficiência energética, se ela trabalha, né, eficiência hídrica, se ela tem um plano de gestão de resíduos, se dá a destinação adequada, se implementa práticas de economia circular de forma a gerar cada vez mais e menos resíduo, e aquele resíduo gerado possa ser visto como um recurso, né, se ela contempla também um bem-estar social. Então, todos esses fatores têm pesado, né, cada vez mais na tomada de decisão do próprio consumidor. E, com certeza, todas essas características, essas variáveis, vêm impactando de forma a remoldar, né, as empresas brasileiras para atender, né, toda essa demanda. Então, hoje a gente considera que as grandes empresas aqui no Brasil já têm internalizada a sustentabilidade na sua estratégia corporativa, mas precisa ser feito ainda um trabalho quando você olha para micro e pequenas empresas. São aquelas que estão preocupadas em sobreviver, né, no mês seguinte, se vai ter fluxo de caixa, mas que precisa aprimorar o seu modelo de negócio de forma a ser também cada vez mais competitivo e ter aí uma contribuição maior quando se fala de cadeia de valor global.
Né? E percebendo, fazendo uma análise, né, do estudo realizado anteriormente, esse aumento de 74% para 81% no índice de brasileiros que adotam hábitos mais sustentáveis, o que a gente pode apontar como uma motivação para esse aumento no índice?
Bom, primeiro, eu acho que é uma campanha cada vez mais forte, né, de sustentabilidade, né? A sustentabilidade a gente considera que está hoje na agenda do dia. A gente vê fóruns nacionais e internacionais trazendo a transição energética e a sustentabilidade no centro da sua programação. Até fóruns que tratam muito mais da parte econômica, como o Fórum Econômico Mundial, está trazendo a sustentabilidade como um vetor de desenvolvimento, né, e crescimento, né, de vários países. Então, acho que a sustentabilidade com essa publicidade e mostrando o impacto que possa ter, né, no dia a dia, né, das pessoas, vem colaborando para que a gente fique cada vez mais consciente. né? A gente tem também todo um trabalho que é feito dentro das escolas, né? A gente tem um trabalho que é feito também dentro do setor corporativo, então acho que tudo isso vem contribuindo, né? E a gente percebe também que hoje, né, problemas mundiais, né, aqueles maiores riscos que são publicados aí pelo próprio Fórum Econômico Mundial, todos aqueles relacionados a questões ambientais e de sustentabilidade vêm ocupando aí o topo desses riscos, né? Então a gente pode falar sobre a questão climática, né, a questão hídrica, a questão de migração. Então, vários problemas relacionados a essa agenda sempre no topo aí em termos de importância. Então, tudo isso vem colaborando para conscientizar cada vez mais a população brasileira.
Davi, a gente está tocando aí no ponto da educação, que é fundamental para que as pessoas tenham essa consciência de preparar o mundo, né, para as nossas próximas gerações e tornar o mundo mais sustentável. Tem um recorte que eu julgo muito interessante e inusitado aqui na pesquisa em relação. Enfim, são recortes aí que chamam a atenção, né? Que os que mais se preocupam com a separação do lixo, por exemplo, são os idosos, né? Esse percentual cai para 34% entre os jovens. E aí, quanto maior a escolaridade, menor o cuidado. 55% dos que se dizem analfabetos ou semi-alfabetizados separam o lixo sempre, é o que a pesquisa traz pra gente. E aí, metade entre os que têm ensino fundamental, 45% no grupo do ensino médio e 44% no nível superior. Ou seja, quanto maior a escolaridade, menor a preocupação com a questão da sustentabilidade em relação à separação do lixo, por exemplo, né? E aí a gente depreende que quanto maior a escolaridade, maior o poderio financeiro, né? Maior a renda, maior a capacidade financeira. Quanto mais instruído, mais rica a pessoa é. E aí a gente também começa a imaginar algumas coisas. Que a pessoa que mais tem dinheiro não tem tanta preocupação com o desperdício de água, por exemplo, não acaba não pesando no bolso a conta de água mais cara. Inusitado esse recorte, né? Qual é a conclusão que a CNI chegou com essa questão, com esse número em particular?
Bom, acho que é uma questão bastante relevante, bastante importante. Acho que a gente tem que tratar como sendo importante, sendo presente também nas mais variadas clusters, né, da pesquisa, ou seja, talvez a gente olhar que, ok, a primeira ideia que a gente teria era quanto maior o nível de renda, mais importante seria o cuidado ao meio ambiente, né? Mas o que a gente pode perceber também é que esse fato ele está presente também na faixa de menor renda de uma maneira maior, mas também nesse cluster de maior renda. Né? O mais importante que a gente percebe dentro da pesquisa é que o cuidado ao meio ambiente ele está presente em todas as classes. Né? Acho que esse é um avanço que a gente pode perceber. É claro que a gente tem alguns ajustes que vão ser feitos em termos regionais, talvez aí de localização, mas o ponto principal da pesquisa é estabelecido naquela predominância do cuidado ao meio ambiente e à sustentabilidade dentro de vários campos. Né?
E o importante de se destacar também é que a educação, né, a conscientização é fundamental para que a gente tenha índices cada vez melhores, que no ano que vem a gente tenha um número ainda maior de brasileiros mais preocupados com o consumo sustentável, com práticas mais sustentáveis, né?
Esse é o objetivo, né? A gente faz a pesquisa para que a gente possa orientar as ações necessárias, né, para evoluir nesse indicador. A educação é um dos fatores, mas a gente tem também a parte de tecnologia, de inovação, a questão do financiamento, ou seja, a gente estava falando aqui anteriormente em transição, e para se fazer uma transição a gente precisa ter recurso disponível, recurso competitivo, né, que a gente possa ter, né, a capacidade de fazer essa transição, e também olhar para políticas públicas, né? Então, acho que a política pública ela é um gatilho para que você possa, né, evoluir em termos, né, de sustentabilidade e meio ambiente. Hoje a gente olha muito para a questão da fiscalização, do comando, do controle, mas existe o outro lado da moeda quando se fala de política pública, que a gente enxerga um potencial maior quando se fala nessa transição, que são os incentivos econômicos. Então, como incentivar, né, para que essa mudança seja feita, seja do lado financeiro, seja do lado tributário, seja do lado do financiamento, né, da colaboração. Então, acho que essa é a ideia. Acho que é um conjunto de fatores, né, que a gente precisa endereçar para que a gente possa ter mais sucesso progresso aí na evolução desses indicadores.
Davi Bontempo, gerente executivo de meio ambiente e sustentabilidade da CNI, Confederação Nacional da Indústria, falando sobre essa pesquisa que revela a preocupação do brasileiro com o consumo sustentável cada vez maior. Davi, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações aí a respeito desses dados trazidos por esse levantamento importante da CNI que direciona aí como a gente deve prosseguir nesse ano para que a gente tenha indicadores ainda melhores nos próximos anos. Davi, muito obrigado pela sua participação, pelos teus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, Maurício, Tayana, muito obrigado aí pela oportunidade e fico sempre aí à disposição.
Obrigada, Davi, até a próxima.
Bom, Tayana, a pesquisa revela que a separação de lixo para reciclagem ainda é um desafio, como a gente vem conversando, e nos entrevistados apontam como motivos que dificultam a reciclagem, a falta de costume, aquilo que eu falei lá no começo, né, que eu realmente não tenho esse hábito, não tenho essa prática, né, tenho esquecimento, a correria, isso eu tô falando por mim, né, correria para juntar, botar logo o lixo tudo de uma vez, a gente bota tudo junto, e a falta de coleta seletiva perto de casa. Muitas cidades dispõem desse serviço, mas esse serviço não contempla todos os bairros, né, muitos prédios contam com esse tipo de serviço, há preocupação de síndicos, né, de condomínios em aplicar esse tipo de serviço, mas ele ainda não é universal, né, e muita gente atribui a esse, enfim, essa falta de conscientização, acaba terceirizando a responsabilidade, né, colocando a culpa, o prédio que onde eu moro não tem coleta seletiva, a cidade não tem, o bairro não tem, e aí as pessoas não mudam, né.
Bom, então vamos continuar debatendo essa questão, conversando com especialistas no assunto.
Biosfera.
Fabrício Soler, professor e advogado especialista em direito dos resíduos e direito ambiental. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem com o senhor, professor?
Maravilha, tudo ótimo. Muito obrigado pelo gentil convite.
Professor, eu começo te perguntando, né, pedindo a sua opinião em relação à tua percepção, né, com a atuação nesse ambiente do direito ambiental. Pela sua vivência, a sua percepção é de que o brasileiro, de fato, está mais preocupado com essas questões ambientais, com a sustentabilidade?
Olha, vamos lá. Me parece, pela pesquisa, né, o que foi feito, o levantamento feito pela CNI, que os brasileiros estão adaptando ou estão aderindo mais a hábitos sustentáveis, né? Aparentemente, os números indicam que está havendo uma maior adesão para as ações voltadas para a sustentabilidade. Isso implica reduzir o desperdício de água, trabalhar ou melhorar a reciclagem do material, separando em casa, reduzir a produção de lixo, dentre outras medidas. Então, aparentemente, no meu entendimento, os resultados da pesquisa indicam aí uma melhoria da sociedade em termos de sensibilização, conscientização sobre o seu papel no meio ambiente. Para mim, particularmente, essa é a fotografia. Como o cidadão, como nós, na qualidade de consumidores, nos envolvemos com o ambiente e a forma da gente impactar o menos possível. Então, os resultados da pesquisa indicam aí que os brasileiros estão aderindo às práticas sustentáveis, o que é muito bom.
Pelo menos na teoria, né, professor? A gente ainda imagina que seja um processo tanto quanto longo, fazer com que as pessoas migrem da teoria para a prática, né, e transformando o que é ideia, o que as pessoas aprendem no cotidiano, na escola. Acho que a educação também tem um papel fundamental. Enfim, pelo menos na teoria a gente percebe que o brasileiro está mais preocupado com o consumo sustentável, com práticas mais sustentáveis, ou isso já é observado na prática? E eu vou além, né? Por exemplo, a gente está falando de consumo sustentável, eu lembro de coleta seletiva. Primeira, eu falo em consumo sustentável e práticas sustentáveis é a prática mais próxima que a gente tem, coleta seletiva de lixo. Hoje em dia a gente tem pessoas mais preocupadas, mas, por exemplo, não há disponibilidade desse tipo de serviço em todas as cidades, em todas as regiões. O brasileiro ainda não pratica porque não há também disponibilidade de serviços, não há como praticar, tomar medidas mais sustentáveis.
Ótima ponderação. Acho que o que você traz Por isso que eu, logo de cara, no meu comentário, aparentemente existe uma mudança de comportamento. Mas como é uma pesquisa, é uma declaração do cidadão que, de certa forma, também, a gente, de um lado, a gente observa pelo próprio descarte irregular de resíduos, de lixo no meio ambiente, que nem sempre é uma verdade, né? Talvez aqui tenha muito mais na pesquisa um desejo, uma vontade de aderir a práticas sustentáveis do que, de fato, elas acontecem. Essa questão que você muito bem colocou da coleta seletiva, eu faço questão de reforçar, isso começa em casa. É um cidadão em casa separando o seu lixo do reciclável, do não reciclável, pelo menos, e disponibilizando para coleta. Ah, mas Fabrício, pode ser que não tenha coleta seletiva. Tudo bem, mas deve ter um ponto de entrega, um ponto de coleta perto de casa, um varejo, um supermercado, uma cooperativa. Então vai muito da adesão do consumidor, começando com a separação em casa, né, segregando os materiais, disponibilizando para coleta. Se não tem uma coleta seletiva, se não tem um sistema seletivo, por exemplo, no condomínio, no bairro que você mora, onde é possível levar? Então tem um pouco da conduta do consumidor que é fundamental para que isso melhore. É lógico, cada vez mais, para a gente ter um consumidor mais consciente, com práticas sustentáveis, a sensibilização, a informação, a comunicação é fundamental. Mas eu ressalto um ponto que particularmente me chamou a atenção nessa pesquisa, é que nós temos, por exemplo, um dado que 73% dos entrevistados evitaram desperdício de água. Então, significa que eles estão cuidando melhor da água, né? Evitando usar em demasia, usar muita água, usar de forma racional. 73%. Sendo que, isso sempre, né? E 17% às vezes, o que soma 90%. Já no resíduo, olha que interessante, 47% separam lixo. Sempre, 47%. Que somado com aquele que separa sempre, né, que separa de vez em quando, dá aproximadamente 60%, 65%, o que é inferior aos 90% da água. Tenho para mim, na minha opinião, o que faz muita diferença nessa questão do comportamento, particularmente a cobrança. Na água, a gente sabe, o impacto é direto. Eu consumo de forma racional, consumo menos água, por consequência, isso reflete direto na minha conta de água que eu pago mensalmente. No resíduo, ainda existe um distanciamento da população, do cidadão, quanto ao custo daquele serviço. Por consequência, o que eu entendo é que esses números estão muito associados ao comportamento e à cobrança pelo serviço. Então, a água talvez tenha mais racionalidade e o consumidor tenha uma sensibilidade maior para reduzir e usar de forma racional, evitar o desperdício à água, porque o boleto sempre chega. No caso dos resíduos, ainda não é uma realidade em todo o Brasil, lamentavelmente, e aí eu estou falando da cobrança, né, de taxa ou tarifa de resíduos, como é da água, do esgoto, entre outros serviços públicos, como iluminação, a própria telefonia, pacote de dados, entre outros serviços. Acho que esse é um ponto para a gente refletir. A cobrança pelo serviço, talvez seja um veículo que possa impulsionar melhores condutas ou agilizaram aí as condutas de caráter ambiental e sustentável.
Além dessa questão que você ponderou aí de cobrança de taxas, a gente pode pensar também que falta algum tipo de incentivo no âmbito da conscientização também, por exemplo, alguns entrevistados falaram que o motivo que dificulta essa questão de reciclagem é a falta de coleta seletiva perto de casa. Falta também o exemplo por parte das autoridades para estimular com que as pessoas adotem esses hábitos?
Bom ponto, que talvez aí a proximidade, a disponibilidade do serviço, de pontos de entrega, pontos de recebimento, a efetivação da coleta seletiva, porque muitas vezes, como você muito bem ponderou, eu já ouvi críticas: ah, Fabrício, eu faço a separação, mas aí passa um caminhão e leva tudo junto. Ok. Mas não é porque vai levar tudo junto que eu, quanto consumidor, como cidadão, vou deixar de separar. Eu acho que esse trabalho, essa sensibilização do consumidor é fundamental. Por outro lado, como você muito bem trouxe também, a questão dos instrumentos econômicos, dos benefícios. Por isso que eu entendo que tem que cobrar. Hoje, como não cobra, o cidadão não tem clareza do que está sendo disponibilizado, né? O benefício, por exemplo, do uso racional da água, de evitar o desperdício, é a cobrança. Você vai pagar menos, automaticamente. Consumiu menos, uso racional, responsável, pago menos. No resíduo, se você está gerando mais, você está gerando menos, se você separa, você não separa, ao fim e ao cabo, o consumidor, o cidadão, primeiro, não sabe que paga. Às vezes, não é cobrado. Então, estímulo para condutas e práticas, eu também sou adepto, acho extremamente importante, porque é o princípio do poluidor-pagador. Então, aquele que tem práticas mais responsáveis, paga menos. Os que não têm, paga mais. Para mim, isso é extremamente coerente.
Nós estamos conversando com Fabrício Soler, professor e advogado especialista em direito dos resíduos e direito ambiental. Estamos repercutindo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, pesquisa que revela que o brasileiro está mais preocupado com o consumo sustentável. Fabrício, há pouco você falava a respeito das pessoas, do interesse, ao menos, das pessoas em serem mais sustentáveis, não necessariamente refletindo com a prática. A gente ainda tem muito o que fazer para tornar o nosso planeta mais sustentável, a nossa casa mais habitável e, enfim, para garantir a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos nossos descendentes. E a gente trazia algumas práticas aqui, como, por exemplo, a coleta seletiva de resíduos, né? O lixo reciclável separado do lixo orgânico. Outra medida é o fim do desperdício de água, né? Isso acaba se refletindo no bolso de cada um, no bolso do consumidor. Isso são medidas que podem ser tomadas por pessoas físicas. Brasileiros também são pessoas jurídicas, são empresas, são donos de empresas, são administradores responsáveis por processos industriais, por grandes comércios, enfim, por iniciativas que movimentam a nossa economia. E a gente nota uma postura diferente em relação a pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? A gente tem muitas empresas que não adotam práticas sustentáveis. Você falou aí de resíduo, lembrei de resíduo líquido, né? Lembrei do esgoto. E lembrando aqui de esgoto, eu imediatamente me remeto a despejo irregular de esgoto nos nossos mananciais, que acabam poluindo e esse resíduo acaba retornando aí para a água e é necessário fazer todo aquele processo de tratamento. Também passa por um pouco de consciência corporativa barra ambiental, essa necessidade que a gente tem de ser mais sustentável, ou seja, essa pesquisa só vai se tornar completa, a gente só vai chegar a esse mundo ideal da preocupação com a sustentabilidade a partir do momento em que as pessoas jurídicas tiverem também essa consciência, essa preocupação?
Ótimo comentário, ótima contextualização, inclusive. Com relação às pessoas jurídicas, sem dúvida, é obrigação cuidar do esgoto, do saneamento da sua atividade empresarial, né? Então, é inadmissível você pensar em pleno 2024, uma empresa que gera efluente lançar sem tratamento no curso d'água. Em muitos casos, na verdade, várias empresas lançam efluente em qualidade muito melhor que a da própria água, que às vezes ela está poluída pela descarga de lançamentos de próprios municípios que ainda não têm um sistema estruturado de saneamento. Eu vou dar um número aqui para vocês. Hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 100 milhões de brasileiros, e aí olhando nós aqui, os brasileiros e brasileiras, aproximadamente 100 milhões, metade da população brasileira, não tem o seu esgoto tratado. O esgoto é lançado a céu aberto, lançado em cursos d'água, igarapés, 100 milhões de brasileiros. Então é um número que assusta. Se você pensar, é basicamente a população da França e da Espanha juntas lançando esgoto sem tratamento todo dia. Esse é o cenário do Brasil. Por isso que tanto se fala da importância do saneamento básico, porque isso está relacionado à saúde pública, à geração de emprego, ao desenvolvimento econômico, à qualidade ambiental, redução de danos ao meio ambiente. Então é urgente o saneamento. E aí, esse é um dado, então, do lançamento de esgoto sem tratamento. O outro ponto que você trouxe com muita propriedade é o gerador que gera o próprio efluente, e aí leia-se o setor privado empresarial, que antes de fazer o lançamento, deve tratar. Então, ou você está conectado num sistema que é um sistema público ou privado de tratamento de efluente, de tratamento do efluente, lembrando, do industrial, nós estamos aqui falando de empresas, ou por uma exigência do próprio licenciamento ambiental dessas atividades, o órgão ambiental impõe ao empreendedor a obrigação de implantar uma estrutura de tratamento de efluentes. Com isso, minimizando, pelo menos nas atividades que são licenciadas, o risco e o impacto de lançamento indevido de efluente. Mas, sem dúvida alguma, nós temos muito por fazer dentro dessa agenda no Brasil. Não à toa, em 2020, nós tivemos a aprovação do novo marco do saneamento, que traz aí a meta de universalização em 2033, e está aí. São 9 anos para a gente avançar na universalização do tratamento do esgoto, como eu coloquei para vocês, que ainda nós temos um longo caminho. Também temos da disponibilidade de água tratada. Pasme, mas ainda no Brasil, aproximadamente, segundo dados, 35 milhões de brasileiros não recebem água tratada. E para fechar a questão do saneamento, em particular na questão de resíduos, ainda nós temos aproximadamente 2.500 municípios que encaminham tudo que é gerado no território para lixão. Lixão que contamina solo, contamina água, compromete o meio ambiente, compromete a saúde pública, lixão. Isso tem que ser extirpado do território nacional o quanto antes. E nós temos legislação para isso. Talvez o que o Brasil precise é dar a ordem de prioridade para a agenda de saneamento, que eu estou impactando direto na saúde da população, e a gente avançar sobremaneira nos próximos 9 anos para que, de fato, o marco do saneamento se efetive no Brasil.
Fabrício Soler, professor e advogado especialista em direito dos resíduos e direito ambiental. A gente tem aqui outros números da pesquisa, outros recortes, Fabrício, a respeito das pessoas que estão mais atentas, estão mais ligadas nessa preocupação com o consumo sustentável e com comportamento ambientalmente sustentável no geral. Por exemplo, a separação de lixo. A gente tem aqui que os que mais se preocupam com essa iniciativa, né, são os idosos, aí 56%. Quando esse assunto é abordado entre jovens, ele cai para 34%. E quanto maior a escolaridade...
Isso é o que eu ia falar mais, agora, o que chama a atenção é essa questão da escolaridade
o
também.
O que mais me impressionou, né, o quanto mais instruída a pessoa, menor o cuidado que ela tem com o meio ambiente, com a questão da sustentabilidade. 55% dos que se dizem analfabetos ou semi-analfabetos separam o lixo sempre, metade entre os que têm ensino fundamental, 45% no grupo do ensino médio, 44% no nível superior. Aí tem outros recortes, né? Mulheres mais atentas à reciclagem do que os homens. Agora, chama atenção essa questão, né, o Fabrício, em relação as pessoas mais instruídas que, em tese, deveriam ter mais consciência em relação ao destino dos resíduos, enfim, a conscientização ambiental no geral.
É triste, né? Acho que assim, esse é um dado que a gente tem que lamentar. Você pensar que quanto mais instruída a população, menor a aderência às práticas sustentáveis. Isso, infelizmente, é algo assim, é um dado que o estudo traz, que eu também fiquei consternado, que eu fiquei falando, não é possível, né, que a nossa sociedade, a gente não consiga ter sinais de melhoria. Quer dizer, então, a partir do momento que as pessoas vão se desenvolvendo, vão se capacitando, nós temos uma regressão da conduta, né, das práticas. Então, eu fiquei aqui um tanto quanto consternado com os resultados. Por outro lado, você vê as pessoas que não têm a mesma instrução estão mais adaptadas, ou pelo menos são mais aderentes às práticas responsáveis. O que volta à minha fala inicial da importância da cobrança, inclusive da cobrança social. Né? Uma frente como essa, né, um dado como esse, reforça o meu particular entendimento, que é o seguinte: não separou os resíduos, cobra mais, vai pagar mais. Separou, disponibilizou para coleta, porque além de gerar menos, né, as pessoas geralmente geram menos, ela vai pagar menos, porque separou, disponibilizou para coleta. Enquanto aqueles que têm uma melhor condição e que, lamentavelmente, não estão adotando práticas responsáveis, vão pagar mais. Se não me engano, outro dia, não faz muito tempo, eu participei de um projeto onde foi comentado exatamente sobre isso, em condomínios de alto padrão, a dificuldade de se efetivar ações de coleta seletiva. Então, o dado que o estudo traz, a gente como brasileiro aqui tem que se lamentar e ter a expectativa de que as ações de comunicação, sensibilização, educação ambiental sejam cada vez mais vigorosas, estejam cada vez mais presentes e que a gente tenha uma correlação de geração de resíduo, de descarte com um comportamento humano que também tem um reflexo econômico. Leia-se, de novo, aquela fala inicial e o que eu comentei. Se a gente tiver um tratamento diferenciado, quem gera menos separa, paga menos, quem gera mais não separa, paga mais, talvez esse mecanismo, essa válvula impulsione práticas mais responsáveis, que talvez a educação, a sensibilização para as questões ambientais, elas não têm um efeito tão imediato, elas talvez demorem um pouco para se efetivar. Enquanto isso não se consolida, adota-se um mecanismo da cobrança, como foi feito na questão do trânsito no Brasil. Não é? Muito se sensibilizou, informou, capacitou, conscientizou, mas, de certa forma, próprio cinto de segurança, entre outras práticas para um trânsito seguro, foram efetivados com a cobrança de multa. Paciência, que se informa, se comunica, se sensibiliza. Chegou um momento que, lamentavelmente, a opção é a penalização. Faz parte do processo.
Fabrício Soler, professor e advogado especialista em direito dos resíduos e direito ambiental, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, repercutindo essa pesquisa que mostra que o brasileiro está mais preocupado com o consumo sustentável. Professor Fabrício, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, o seu ponto de vista e como especialista no assunto. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, foi um privilégio participar, adorei o nome do podcast. Então, a Sputnik Brasil está de parabéns aí, agradeço o convite, parabéns pelo trabalho e obrigado.
A gente que agradece, até a próxima.
Até a próxima.
Para continuar falando sobre esse assunto, a gente está na linha com a Aliane Bielprinz, bióloga-chefe do Departamento de Apoio à Educação Ambiental da Universidade Federal de São Carlos. Liane, seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Fico feliz em poder estar participando do podcast.
Bom, estamos debatendo sobre essa pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, revelando que 81% dos brasileiros, né, entre os entrevistados, adotam hábitos sustentáveis sempre ou na maioria das vezes. Aí, de antemão, eu queria te perguntar a importância, né, da educação ambiental diante desse cenário atual que a gente vive, né, de cada vez as pessoas mais engajadas com as questões, com as pautas ambientais, se a questão envolvendo do aquecimento global, tomou conta do noticiário envolvendo as ondas de calor. Qual a importância da educação ambiental para a gente viver num planeta mais sustentável?
A educação ambiental, ela é efetiva, né, quando ela estimula o desenvolvimento, assim, da capacidade crítica das pessoas, né, quando ela justamente leva a uma reflexão, né, que a partir daí estimula o desenvolvimento de ações, né, que a pessoa vai poder, então, está implementando no seu dia a dia, né, na sua vida, para contribuir, né, com a questão que está sendo premente, aí, né, que está chamando a atenção. Então, a educação ambiental, nesse sentido, ela é muito importante, né? Não apenas como, digamos assim, uma repetição de hábitos, de comportamento, mas, né, uma educação que estimule nesse processo de reflexão e tomada de ação. E, sem dúvida, né, tem sido, acho que, muito importante tudo que a gente tem visto nos últimos meses, esse ano passado de 2023, que foi o ano mais quente, né, segundo os registros aí, e com certeza chamou a atenção, né, da população. E trabalhar isso junto, né, com a educação ambiental, né, fazendo as relações com o que está sendo apresentado, né, com o que a gente está vendo e com essa questão das pessoas poderem estar avaliando a sua participação nesse processo é extremamente importante. E junto com isso também, né, é necessário que haja um estímulo, não só. A educação ambiental é extremamente importante, mas ela sozinha não dá conta, né, de resolver toda a questão. Então é importante que a gente parta desse momento que as pessoas estão mais sensibilizadas, estão mais, né, já mais abertas para uma discussão, para uma mudança mesmo de atitude, que haja uma participação de todos os setores da sociedade no sentido de contribuir para que isso ocorra, né? Tanto né, dos governos, quanto das instituições, dos setores comerciais, né, de todos os setores, para que hajam estímulos positivos para que isso aconteça, né? Através da implementação de políticas, né, que favoreçam, e mesmo de oferta de um ambiente adequado, né, de condições adequadas para que essa sensibilização possa também ser implementada na prática, né? Por exemplo, assim, a gente fala da questão da gestão de resíduos, né? É importante que tenha uma política efetiva, que, né, que cobre, né, dos diferentes setores e que também estimule, né, a participação da pessoa no processo, né? A gente, para estimular a redução da produção de resíduos, por exemplo, né? Muitas vezes a pessoa tem o desejo, tem a vontade, leva lá a sua sacola reutilizável para realizar uma compra, chega num estabelecimento e essa ação não é nem sequer valorizada, né? Além de não ser estimulada, né? A ação simplesmente não é considerada como deveria, né? O estabelecimento ainda continua oferecendo lá sacolas plásticas, né? Não existe por parte do estabelecimento uma forma de incentivar esse tipo de hábito, né? Em alguns países aqui próximos a gente já tem, por exemplo, políticas aí no Uruguai mesmo, que é tão próximo, né? Que nenhum estabelecimento oferece sacola plástica. Aqui no Brasil isso ainda não acontece. Então, trabalhar essas medidas junto, né, de forma conjunta. Eu acho que seria mais ou menos essa a questão, né? Educação ambiental em conjunto com as outras ações que precisam ser implementadas para que sejam observadas as mudanças, né, que a gente tanto precisa aí a longo prazo, né, para que a gente possa garantir, então, a continuidade das condições que precisamos para nos mantermos nesse planeta, né?
Ações para estimular que algumas atitudes se tornem hábito, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a lei, né, a implementação da lei que proíbe a oferta de canudos de plástico, né? Só os canudos de papel. Em alguns outros pontos do Brasil, isso também está em vigor. Tem também a questão do programa Lixo Zero, que prevê multa para quem é flagrado jogando lixo na rua. Algumas pessoas, até no início dessa implementação da lei do programa Lixo Zero, reclamavam sobre a questão de latas de lixo, que não tinham latas de lixo suficiente nas ruas. E isso a gente viu, pôde perceber uma mudança de cenário. Então, pequenas atitudes, pequenas ações, acabam contribuindo para que as pessoas acabem se habituando a ter posições que contribuam para a melhoria do meio ambiente, né?
A estrutura tem que ser favorável, né? As pessoas estarem sensibilizadas, terem intenção e ter um ambiente que propicie, né? A gente falar de mudança de ação e também não trabalhar de forma que facilite o processo, né? Que ajude as pessoas a implementarem, né, o que está sendo discutido, é alguma coisa que vai contra, né? A gente precisa ter um ambiente favorável também. Começa de algumas pequenas mudanças, como isso, né? Como oferecer uma estrutura mínima de descarte, mas depois também pensar para onde esse descarte está sendo levado, né? Se realmente há necessidade até de usar um canudo de papel, precisa, né? De produzir mais um lixo, seja de plástico, seja de papel, a possibilidade de alguns ou de todos, né? Seria o ideal os estabelecimentos estarem oferecendo, por exemplo, ao invés de copos plásticos, copos que são laváveis, né, que tem uma estrutura para isso, minimizando, claro, gasto de água, mas, né, existe possibilidade de adequação. Então, acho que trabalhar nesse sentido, assim, né, se fala em lixo zero, é realmente não produzir, né, lixo, né, e a gente está falando aí de um momento que a gente vive de extrema produção de resíduo, de dificuldade das prefeituras de estarem lidando com esses resíduos, muito gasto até, né, econômico, com isso, né, coleta, destinação, então tudo isso tem que ser pensado, né, ou também a questão dos recicláveis, o Brasil que produz tantos materiais recicláveis, mas que acho que a estatística diz que menos de 3% do material reciclável no Brasil é realmente aproveitável, né, então tudo isso, né, tem que ser melhor organizado, né, trabalhar a questão da educação ambiental com a questão estrutural mesmo.
Liane, queria saber de você se na sua percepção o brasileiro está de fato mais sustentável, está adotando práticas mais sustentáveis. Queria saber de você como é que está a postura do brasileiro nos últimos tempos.
Não sei dizer se está mais sustentável, mas talvez, assim, se a gente comparar com anos anteriores ou tempos anteriores, assim, está mais atento, né? Está, acho que mais predisposto, mais predisposta, né, a adotar mais hábitos. autossustentáveis. Acho que é natural do ser humano, assim, a gente, quando chega num limite, quando a gente vê que as coisas estão chegando num limite, né, acaba a percepção, né, acaba aguçando, né, assim, a necessidade de realmente rever, né, os hábitos. Então, isso favorece, né? Acho que há uns anos atrás a gente não sentia tão de perto, né, os efeitos, né? Eu acho que hoje a gente sente mais. Então, com certeza, isso leva, né, que haja uma abertura maior para a discussão, para, né, para a percepção. Então, isso ajuda, com certeza. Mas a gente ainda vê muita questão mínima mesmo, assim, mesmo, né, de as pessoas ainda não implementarem tanto, né, no seu dia a dia, né, trocar, usar um carro por usar um transporte público, mas isso também passa por, né, por ter uma oferta melhor de transporte público, né, de tudo que envolve o dia a dia, né, tem que ter uma integração aí entre o desejo, a sensibilidade, né, a vontade das pessoas de, né, de se comprometerem, de fazerem, de terem uma vida mais sustentável e as condições para que isso aconteça. A gente tem um sistema que requer também que as pessoas se movimentem para trabalhar, né, de produção. Então, está tudo associado, né, é uma questão sistêmica aí, tem que ser partir do indivíduo, mas também, né, de todo o ambiente para que a gente consiga dizer que nós estamos mais sustentáveis, né? Eu acho que é difícil dizer assim, a gente pode dizer que temos uma inclinação enquanto ser humano, enquanto brasileiro, a gente talvez esteja num momento que estamos mais abertas para que a gente consiga viver de forma mais sustentável, mas ainda falta bastante suporte para isso, digamos assim, né?
Liane, o fato de o assunto estar sendo mais discutido, sem dúvida, a gente pode dizer, é um avanço, mas, na tua opinião, ainda é preciso uma mobilização maior na nossa sociedade para tratar do assunto sustentabilidade?
Eu acredito que sim, né, assim, de condições para isso mesmo. Hoje em dia é muito difícil, né, ainda a gente colocar algumas coisas em prática, então acho que é necessário pensar todo esse conjunto.
E quais setores a gente pode apontar como áreas, assim, que precisam de mais atenção? Por exemplo, a gente ouve falar muito sobre a questão de economia de água, agora com essas ondas de calor, muita gente falando sobre a importância de economia de energia, a questão do lixo. Existe uma área específica que ainda precisa ser mais, a discussão precisa ser ampliada, que é preciso pensar em políticas públicas, em medidas mais efetivas para que a gente possa perceber mudanças que de fato possam colaborar com o cenário que a gente tem hoje?
Acredito que, assim, de forma geral, assim, todas essas áreas precisam ser repensadas, né, para que a gente consiga ter um avanço maior, né? Já em relação aos resíduos, por exemplo, a gente já tem uma política, né, de gestão de resíduos sólidos há vários anos, né, desde 2010, mas que ainda não está totalmente implementada, né, porque faltam concluir os acordos aí entre os setores, a questão da logística reversa, que não está ainda totalmente em funcionamento, os lixões, né, os que ainda existem no Brasil, né, como a gente conversou lá no começo, a falta de estrutura das cidades para garantir que ocorra a coleta seletiva, né, muitas vezes ela está dentro do planejamento das secretarias municipais, mas na prática, né, é difícil de acontecer porque a estrutura não é suficiente, porque não tem uma fiscalização efetiva, né, porque não tem ainda, né, uma forma de chegar esses resíduos de forma adequada para os catadores, nas cooperativas. Então, acho que talvez ainda, falando de resíduo, ainda, apesar da gente ter uma política nacional de resíduos sólidos já há alguns anos aqui no Brasil, ela ainda não funciona de forma efetiva, né, acho que muito por questão de investimento mesmo ainda, né, para que isso aconteça, de também de alguns setores responderem de forma melhor, né, então acho que poderia falar que nessa área, apesar da gente ter essa política avançada, nova, ainda precisa que ela seja melhor implementada. Setor de água, acho que também, né, a gente tem que cuidar muito agora essa questão da privatização, né, das companhias de água, e como que isso acaba sendo, né, revertido aí para a sociedade. E energia, a mesma coisa, né, como que chega para as pessoas, como que se dá o acesso, né, para igualitário, né, e que a gente consiga, então, também trabalhar esses pontos dentro dos diferentes setores, né?
Liane, queria saber de você, além do poder público, né, você acha que há mais interesse das empresas privadas em promover essa conscientização através da adoção de políticas ESG, por exemplo, né, que tratam de meio ambiente, governança, sustentabilidade? É uma prática que a gente está acompanhando aí num franco crescimento dentro do ambiente corporativo, essa preocupação com essas posturas adotadas pelas corporações, pelas empresas, né? Alguma contrapartida para essas empresas, caso para elas adotarem esse tipo de postura? As empresas estão mais preocupadas, enfim, está havendo esse maior interesse, na sua opinião, por parte das empresas particulares?
Existe, assim, né, até por uma questão de momento, assim, né, de a gente até fala muito no greenwash, né, que tem algumas empresas que não são, na verdade, não adotam muito, né? Muitas, algumas adotam, outras não. Elas usam algum programa, digamos assim, de fachada para conseguir se apresentar como uma empresa, né, ambientalmente sustentável, porque isso com certeza, como a gente falou lá no início, chama a atenção do público, né? Já que o público está procurando, né, a sociedade está procurando, felizmente, consumir de forma mais sustentável, né, e tal. Então, existem muitas empresas que já estão, eu acho, trabalhando nesse sentido de forma consciente, e algumas que usam mais como marketing. Então, acho que precisa também ter, né, uma avaliação em relação a isso, né, um melhor entendimento em relação ao o que realmente contribui, né, e o que, na verdade, é mais usado como uma forma de marketing mesmo, de divulgação. Mas existem, sim, algumas empresas, a gente sabe que, né, que têm realizado esforços nesse sentido. Então, até o fato, né, que a gente fala de uso como imagem mostra que é visto como importante. Então, talvez seja um primeiro passo para levar, né, nesse processo, né, para que, se havendo uma cobrança maior, então a gente consiga que tenha, né, até por parte das empresas, das indústrias, aí uma relação melhor, né, em relação a essa questão ambiental.
E até tocar nesse assunto, né, da questão da importância da inclusão, por exemplo, da educação ambiental na grade de aulas, dentro das escolas, ainda na primeira infância. Isso pode trazer uma mudança a longo prazo, uma mudança significativa, né?
A gente tem, né, no Brasil, a gente tem já desde 98 a Política Nacional de Educação Ambiental, e ela prevê, né, que a educação ambiental seja realizada em todos os níveis de ensino através de uma abordagem interdisciplinar, né, transdisciplinar. A gente tem muita dificuldade na implementação dessa política dessa forma nas escolas, porque acaba que muitas vezes não existe um projeto que integre, né, que envolva todos os professores, todas as professoras, né, nesse processo educativo. Acaba que a educação ambiental fica mais a cargo de uma matéria isolada, né, no caso do ensino fundamental 2, acaba ciências, né, geografia, quando as crianças são pequenas, acaba ficando mais restrita à celebração de alguns dias específicos, acaba não sendo alguma coisa contínua na escola. Isso tem sido discutido também. Até essa questão de será que a educação ambiental não deveria ter um lugar mais fixo na escola, como uma disciplina, né, ou um educador dentro da escola que possa fazer articulação. Tudo isso também tem sido bastante discutido, e é um momento que provavelmente a gente vai começar a ver mais mudanças nesse sentido, né?
Bom, nós conversamos com Liane Bioprince, bióloga e chefe do Departamento de Apoio à Educação Ambiental da Universidade Federal de São Carlos. Professora, muito obrigada pela tua participação aqui nesse episódio do Jabuticaba Sem Caroço, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e espero que, né, que a gente possa, né, conversar mais vezes aí. Foi muito legal conversar com vocês.
Um abraço, professora. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
É isso, Maurício. Por hoje é só, hein? Fim.
Acabou.
Acabou. Amanhã, a notícia boa é essa. Amanhã estaremos de volta para falar, Maurício, para falar de uma coisa que a gente gosta bastante de fazer.
Tô precisando.
Turismo e dormir.
Tô precisando.
Turismo do sono é a nova tendência. Rapaz, olha.
É tá... bom viajar, é bom conhecer lugares novos, visitar
também.
Pontos turísticos, fazer aventuras, pegar estrada, acordar cedo pra tomar um café da manhã no hotel. É bom você ir à praia cedinho, é bom você fazer tudo, conhecer coisa nova, né? Mas é bom pra caramba também dormir.
É, você pode juntar as duas coisas, é o turismo do sono. Quer saber mais sobre essa tendência? Então não perca o episódio de amanhã. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.